Muito boa noite. Mais uma vez aqui, Madu Engenharia Mecânica, né? Estamos aqui só para agradecer a vocês, né? Dezembro, 7 horas da noite. Sejam muito bem-vindos, tá? A nossa Madu Engenharia Mecânica. Os nossos ouvintes, muito obrigada a todos. Nossos canais estão crescendo cada dia mais, né? Nosso crescimento, nossa evolução. Nós só temos a agradecer. Madu Engenharia Mecânica só tem a agradecer a vocês, nossos ouvintes, a todos aí que nos ouvem, né? Os nossos podcasts anteriores aí, estamos falando muito das nossas NRs, né? Nossas normas regulamentadoras, né? Como que o estagiário ele tem que se adequar no estágio, como ele tem que ir, né? Como que ele vai ser líder ali dentro, ali? Aprender a ser líder, a se organizar, a trabalhar com a sua equipe, a lidar com um operário, a lidar com um técnico, né? Saber que um técnico, ele não é um peão. Peão é uma coisa, técnico é outro, tá? Então a gente tem que saber lidar. Então a Madu Engenharia Mecânica veio aqui para ajudar vocês. No nosso dia a dia, o que a gente passa no nosso dia da indústria. Aí você vai falar assim, nossa, mas você demorou tanto para vir. Gente, muita coisa acontecendo nas nossas indústrias. Muitos equipamentos chegando, muitas ferramentas novas chegando, né? Muitos trabalhos aí entrando, né? Nossas tubulações, nossos tornos. E a gente só tem a agradecer, né? Só agradecer mesmo. A gente está trabalhando muito, graças a Deus. Nossos tornos aí não para e não vai parar no Natal e nem no Ano Novo. Aqui nós trabalhamos direto, sempre direto aqui, para evolução e crescimento industrial das nossas empresas, né? E dos nossos meios também. Os nossos meios aí ajudando cada dia mais, né? Crescendo aí, evoluindo cada dia mais, né? Os nossos pequenos meios, né? Aí nossos materiais de construções, serralherias, marcenarias e assim vai, né? Aqui na nossa Baixada Santista temos muitos, né? Que nos ajudam aí, nos dão esse apoio, esse crescimento aí da nossa economia aqui na nossa Baixada Santista. Um aqui cumprimenta o outro. Tá? Uma indústria cumprimenta o MEI, o MEI cumprimenta a indústria. Aqui nós nos avaliamos juntos, nós crescemos juntos, tá? Claro, cada um com seu patamar, sim, cada um com seu patamar, mas nós crescemos juntos, né? E hoje, o que eu vim falar aqui um pouquinho da nossa Madu Engenharia Mecânica? Já agradecer aos nossos patrocinadores, nossos grandes patrocinadores, né? Maravilhosos aí que nos ajudam aí a crescer o nosso canal. O nosso UOL Economia. Gente, abaixa aí o app da UOL Economia. Você que trabalha aí como eu com vendas de aço, de inox, né, de tubulações, de tornos. Sabe que o dólar, né, e ali o peso argentino, que eu mexo muito com o peso argentino, né, ele dá sempre aquela variação. Então eu tô sempre ali avaliando a variação dele, o preço dele. Eu quero saber o dólar, então eu vou ali no app da UOL Economia, tá ali onde eu estou, tem ali o UOL Economia para me ajudar a bater as minhas vendas, a ter uma venda ótima, de crescimento, né? Então a UOL Economia, ela tá ali para te ajudar. Vamos entrar hoje no UOL Economia, vamos ver como que o dólar tá, como o dólar fechou, tá? Porque o dólar fechou aí às 6 da tarde, às 18 horas, né? Então... O dólar fechou aqui pra mim, o peso argentino fechou aqui pra mim, porque eu fechei as vendas aí às 18 horas. Vamos ver como que ficou aí essa semana aí de fechamento, tá bom? Nessa quinta-feira, aí, 17 de dezembro, às 7h04 da noite. Sejam muito bem-vindos, nossos ouvintes aí. Madu Engenharia Mecânica está aqui, sempre aqui nos nossos podcasts maravilhosos, né? Cada dia mais trazendo mais conhecimento aí e nossas indústrias aí crescendo cada dia mais, né? Então vamos lá, o nosso dólar comercial ficou a menos 0,54%, então que saiu aí a R$ 5,79. Já o nosso peso saiu a menos 0,19%, que saiu aí a 0,061. Já o nosso euro saiu aí a mais 0,19%, que saiu a R$ 6,25. Para quem quer saber da Bovespa, mais 0,46%. Grande Bovespa, né? crescendo cada dia mais a Bovespa. Vamos ver aí as nossas ações, grandes ações. Quais foram as ações aí, né, do nosso dólar? Ó, para vocês verem, a gente começou aí o dólar aí, o euro, né, nessa base que a gente tem da nossa parábola, tá? Como a nossa parábola do dólar comercial começou aí a menos zero, fechou aí a menos 0,53 aí por cento, tá? Às 9 horas ele estava 5,025. Às 11 horas ele já estava 5,05, tá? Já às 14 horas ele já estava aí na faixa de 5,075. E foi aí que ele fechou, tá? Ele fechou aí a 5,37%, tá bom? Ele fechou aí às 18 horas, tá? A Bovespa aqui, né? Vamos aí às ações em destaque, tá? As nossas ações em destaque é a nossa Petrobras 4.SA, que tá a mais 0,18%, que saiu a R$ 28,24. A Vale 3.SA, a mais 1,14%, que saiu aí a R$ 87,20. A Itub 4.SA, que saiu aí a baixa, né? Deu uma baixada na Itub das ações aí, né? Menos 0,13%, que saiu aí a R$ 31,71, tá? As maiores altas aí foi a BRKM5.SA, que saiu a 7,59%, que saiu a R$ 24,10, tá? E a CSAN3.SA, que saiu a mais 4,59%, que saiu aí a R$ 77,42. Então, o nosso UOL Economia, ele tá aqui para ajudar as suas vendas, o seu crescimento, a sua evolução industrial. Para aquele engenheiro aí que sabe que mexe com vendas, que mexe com confiabilidade, que mexe com a parte de soldagem, que mexe com a parte de torno, ferramentas, quer se adequar certinho, como que tá o dólar, como que tá o peso argentino, o UOL Economia, gente, o UOL Economia, a APP do UOL Economia, tá sempre ali atualizando o dólar, a Bovespa, o peso. Fora que nós temos outras informações também, né? Nós temos aí informações do dia a dia das nossas indústrias, né? Tanto de bancos quanto aí das ações. O novembro eu sei que fechou a parte da Petrobras, né? A Petrobras fechou aí grande, né? Quem acompanha aí todos os dias aí as ações, de domingo a domingo, né? Sabe o que eu tô falando. E vamos lá, né? Vamos aí a nossa patrocinadora, o UOL Economia, já agradecendo aí os nossos patrocinadores também. Tá aí com a gente a nossa Unisanta. Unisanta é aqui de Santos, da nossa grande Baixada Santista. A nossa Unisanta também está com os nossos vestibulares aí, tá? Para 2021. Sejam todos muito bem-vindos, tá? Nossos alunos aí, muito obrigada aí. Pessoal de engenharia, crescendo cada dia mais, evoluindo, né? Autoconhecimento, gente, é tudo nessa vida. Tudo. Quem nos leva autoconhecimento, olha, leva tudo para essa vida. Leva habilidade, agilidade, consciência, humildade, leva tudo isso aí. O estudo hoje ele veio para ajudar a evolução, o crescimento da indústria, aí das nossas indústrias. E a nossa Unisanta está com os vestibulares abertos para 2021, tá? Então aproveitem, temos aí todos os nossos cursos de engenharia mecânica, elétrica, mecatrônica. Temos licenciaturas, temos MBA, temos nossas pós-graduações, temos pós em mestrado, temos pós aí em parte de petróleo e gás natural, temos também aí a pós também de confiabilidade, temos pós também de engenharia mecânica e temos pós também na área de direito e na área da saúde. E também temos os nossos mestrados na área da engenharia mecânica, na área de direito e na área também aí, tá? Na área da saúde. Então sejam tudo muito bem-vindos, alunos aí novos, mas do Engenharia Mecânica agradece o carinho e a confiança da nossa grande Unisanta. Muito obrigada, viu? Nossa grande patrocinadora aí, Unisanta. Outro que nos ajudou aí, nosso patrocinador, nosso grande Santander, né? Eita, Santander, aí. Né, a facilidade de abrir as contas. Aqui, a nossa Baixada Santista, nós temos os nossos gerentes aí do Boqueirão, da Praia Grande, tá? Fique à vontade aí para conversar com o próprio Luan. O Luan é o nosso gerente do Santander, do Boqueirão, da Baixada Santista. Quem quiser aí, né, trazer a sua conta aí do outro banco, fiquem à vontade, tá? Posso Santander aí com as nossas taxas aí, ótimas aí, né, para financiamento de carro, casa, temos todos os nossos financiamentos. Então fiquem à vontade, vai lá, conversa com o Luan e sejam muito bem-vindos ao Santander, nosso grande patrocinador aqui também. Então vamos lá aí. Falando das nossas normas, essa semana, gente, a gente teve aí um curso muito legal falando sobre a NR33. Aí você vai falar assim: poxa vida, mas onde você trabalha tem NR33? Sim, temos NR33. Nossos estagiários, quando chega ali para fazer ali a parte do estágio, não sabe nem o que é NR. Você vai falar para ele: meu, mas você sabe alguma NR? Ele falou: professora, mas o que é NR? NR, gente, são nada mais, nada menos, são nossas normas regulamentadoras que seguem aí e nos ajudam no dia a dia, né? E a nossa norma NR33 veio para ajudar cada vez mais. Por que que eu estou falando isso? As coisas evoluem, crescem. A tecnologia Indústria 4.0 está crescendo. Junto com a Indústria 4.0, trazendo tudo isso aí, as normas estão cada dia mais junto com as nossas tecnologias e nos ajudando mais dentro das nossas indústrias, dentro das nossas seções. Um exemplo, uma seção de caldeiraria, as normas são utilizadas. Numa seção ali da parte de soldagem, são utilizadas. Tá? A parte ali que eu digo, a parte na parte dos tornos, cada norma especializada para cada seções, tá? Eu estou dividindo as seções. Cada engenharia tem a sua norma. Claro, todas seguem, às vezes, sim, todas seguem igual. Nós da engenharia mecânica seguimos a NR10, a NR33, a NR35. Tá? Por que NR35, Kelly? Porque, gente, NR35, altura. O que que a altura vem? O que que eu penso na minha seção? Quando eu entro num torno, numa seção que tem torno, eu vejo assim: poxa vida, numa seção que tem torno, vai ter o quê? Ponte. Porque geralmente um torno ele vai fazer o quê? Tubulações, ele vai fazer peças grandes para as indústrias. Então, ali não vai ser uma peça pequena, gente. E onde tem peças grandes, se vê o quê? Poxa vida, existe ponte. Ponte é o quê? Altura. NR35. Poxa vida, mas também na seção de torno, né? Nós temos aí a nossa parte de eletricidade. Não é? Olha, só ali na minha parte, na minha seção, né, na nossa Onze Minas, nós usamos seis normas. Seis normas e usamos mesmo as seis normas. Ali, olha, bem, bem ali, sabe, fechadinha ali, sabendo para que serve cada norma e se ela mudou alguma coisa. Claro que para isso nós temos o Senai aí, nossos grandes professores e mestres, nos ajudando e nos aconselhando aí para que serve cada norma, para que o que é utilizado, como é utilizado, o que você observa na sua norma, né? É o que eu falo para todos. Tem que saber. A norma vai junto com o engenheiro. E o engenheiro líder, ele tem que saber da norma. Não é porque ele é sabidão de tudo. Ah, nossa, você sabe muito. Não, não tem nada a ver, gente. Você está ali trabalhando naquela seção, o engenheiro está ali trabalhando naquela seção, você tem que saber ali a norma que você está usando. E outra, você tem que passar para sua equipe. Porque às vezes um técnico, ele sempre esquece. Oh, é verdade, pô, acabei esquecendo a norma 33, né? Eu falei, mas não é norma 33, é norma regulamentadora 33. Porque até na hora da fala ele não sabe falar direito. Você está entendendo? Porque fala daquela coisa, fala rápido. Pô, esqueci a norma 33. Não é norma 33. A norma regulamentadora 33. A norma regulamentadora 10. Norma regulamentadora 35. Ali, a frase ela tem que se posicionar certa. Porque na hora que você for fazer a sua prova, você vai colocar norma 33. Você acha que eles vão aceitar? Não, eles não vão aceitar, gente. Você vai falar para os estagiários aí que estão terminando o estágio, para prestar bem atenção no que eu estou falando. Na hora que você for fazer a prova, o estagiário for fazer a prova, não vai ser xizinho. Não vai ser xizinho. Se você não estuda ali as suas normas, se você não tem um pouco daquela, sabe? Você não vai conseguir. Por quê? Porque ele quer explicação. Então, quando você vai explicar a norma 35, norma regulamentadora 35, você utiliza isso, assim, assim, assim. Pronto, gente. Ele quer saber se você sabe. Ah, pra que serve a norma regulamentadora 33? Vamos lá. Vamos ver aqui. Pra que serve a nossa norma regulamentadora 33? Lei ambiental, tá? Vamos lá. Né? Entende-se aí, tá? Que são espaços confinados, tá? Entende-se como espaço confinado, o item 33.12, qualquer área aí do ambiente não projetado para ocupação humana contínua, que possua meios ilimitados de entrada e saída, cuja ventilação existente é insuficiente para remover contaminantes ou onde possa existir a deficiência ou enriquecimento de oxigênio. Aí, onde são encontrados aí espaços confinados, né? Os espaços confinados aí, eles podem ser encontrados aí na indústria de papel e celulose, na indústria gráfica, na indústria alimentícia, na indústria de borracha de couro e têxtil, nas indústrias aí naval e operações marítimas aqui, indústrias químicas e petroquímicas. Então, uma dessas normas que a gente usa na NR33, nós usamos aqui na nossa grande Baixada Santista, na nossa Rumos. A nossa empresa Rumos ali, ela é utilizada ali, nós utilizamos a nossa norma regulamentadora 33, tá? Por quê? Porque ali encosta navio toda hora, operações com a parte do navio, tá? Operações marítimas, indústrias químicas, sim, tem muita parte química ali da nossa e petroquímica na parte ali da Rumos. Então quem trabalha ali sabe, né? Aí também tem serviço de gás, eletricidade, água e esgoto, tá? Serviço de telefonia, construções civil, né? E siderúrgicas e metalúrgicas, que é o nosso caso, tá bom? Agricultura e agroindústria. Aí quais são os tipos de atividades, né? Que elas são realizadas em espaço confinado. As obras da construção civil e naval, tá? Operações de salvamento e resgate, manutenção, reparos, limpeza ou inspeção de equipamentos ou reservatórios. E quem que é aí, qual que é a pessoa, né, que é a equipe de trabalho que é formada aí, né, para trabalhar aí nessa norma, tá? É o responsável técnico, tá bom? Nossos supervisores de entrada aí, ou vigia os trabalhadores autorizados, tá? Que claro que esses trabalhadores autorizados só são técnicos, tá? Não são operadores, são técnicos especializados, tá bom? Operadores, eles mexem, operadores a gente chama hoje eles como se fossem auxiliares, né? Eles são auxiliares, então nós não chamamos mais de auxiliares, chamamos eles de operadores dentro da indústria, tá? Aí quando o operador ele faz um técnico em mecânica ou um técnico em automação industrial, sim, aí sim, ele é um técnico em automação industrial. Ele vai para a área de automação, tá? E ele vai ficar naquela área de automação ou naquela área de mecânica e mecatrônica, tá? Ele não vai mudar, tá? Ele não vai. Agora o operador, tá? O operador ele já muda geralmente ali de fase, a gente muda ele várias vezes de lugares ali. Onde está precisando a gente coloca o operador, mas geralmente se é um operador já de muito tempo, ele fica ali na parte do torno, porque ele já sabe fazer o serviço, então você nem vai mudar ele. Você deixa ele ali, né? E qual que é a capacitação obrigatória aí, né? De acordo com a norma e regulamentadora 33, tá vendo? Olha só. Se cai numa prova, qual é a capacitação obrigatória da norma regulamentadora 33? O que que você vai colocar? Saiba, estagiário, você que está aí terminando a sua faculdade, saiba responder as perguntas. Leia. Você quer ver? Vou dar uma dica. Eu como professora, tá? As dicas que eu dou para os meus alunos é o seguinte: vai estudar para as provas de alguma indústria, estude concurso público. Pega as provas anteriores, da parte de normas regulamentadoras, e preste bem atenção nas perguntas e de como você vai respondê-la. De que forma você iria respondê-la para você? Você lê a pergunta e de que forma você iria responder para você? Que é para você entender o que para você. Você lê a pergunta para você entender para que serve aquela pergunta. Leia a pergunta para você e responda para você. Da sua forma, sendo objetivo. Não coloque minhocas na resposta, nem linguiça, porque não vai adiantar nada. A indústria não vai querer saber de minhoca e linguiça na resposta. Ele quer um engenheiro objetivo na resposta, que saiba a resposta. É de uma forma também de você já bem já estar aprendendo ali a estudar para os concursos, porque para estudar para concurso são outros tipos de estudos, né? O foco é sempre maior, tá bom? Então vamos lá. Se você fosse ler, responder para você, como que você responderia? Eu responderia o seguinte: que de acordo com a norma regulamentadora 33, a capacitação deve ser realizada anualmente e deve ser ministradas por instrutores e proficiência no assunto comprovada. E a carga horária, ela pode variar de acordo com a atuação do trabalhador. Um exemplo, para a norma regulamentadora 33, o trabalhador autorizado, né, e vigias, ele tem que ter pelo menos 16 horas de capacitação, que dá ali uns 2 dias mais ou menos. Já os nossos supervisores, aí a parte da gente, de entrada e espaços confinados, no mínimo é 40 horas. A gente faz uma semana. Aqui no Senai de Santos eu faço uma semana. Minha mãe fica louca comigo. Você só estuda, meu Deus, você não para de estudar, que não sei o quê. Fora minha mãe, mas eu tenho que estudar, minha filha. Não tem jeito. E fora que eu tenho outros cursos para me fazer também, né? E qual que é a responsabilidade? Tá aí. A responsabilidade do empregador, segundo a NR33, é identificar formalmente o responsável técnico desta norma, assim como identificar espaços confinados e riscos para cada um deles, implementar a gestão em segurança e saúde no trabalho em espaços confinados, por medidas técnicas de prevenção, administrativas, pessoais, de emergência e salvamento. Garantir a capacitação adequada e contínua dos trabalhadores sobre os riscos, medida de controle, de emergência e salvamento em espaços confinados. Garantir que a entrada no espaço confinado seja realizada somente após a emissão por escrito da permissão de entrada. Aí, quando um engenheiro ele chega lá, um estagiário ele chega para mim, aí ele vai falar assim, se eu falo assim, eu pego o PET para mim fazendo um favor, ele fala assim, mas professor, o PET está em casa. Eu falei, poxa vida, você não pode ter deixado o PET na sua casa. Para ele, PET é cachorro. Não, para gente, nós, PET é permissão de entrada. Então você vai explicar ali pro seu estagiário, e o estagiário que tá me ouvindo, né? Dá uma olhadinha aí, entra no Google, vê quais são os tipos de permissões de entrada, quais são os nossos PET de permissões de entrada. Para que serve essa permissão de entrada? Toda vez que você vai mexer num torno, você vai mexer num equipamento, você vai mexer numa ferramenta ou trocar ela, você tem que ter essa permissão de entrada do supervisor para você. Porque o supervisor vai olhar primeiro, vai ver se precisa, vai ver se está tudo ok, aí você vai poder mexer. Antes de você fazer, estagiário, Se o engenheiro chegar para você falar, vai lá e mexe lá. Aí você fala, você fez o patch? Você fez a permissão de entrada? Eu quero ver. Porque senão isso aí fica para você também. Você está se tornando engenheiro ali também. Então a causa vai ser sua também. Vai lá e mexe sem o patch para você ver. Isso dá um barulho, gente, dentro da empresa. Isso dá um barulho. Prestem atenção, estagiários. Prestem bem atenção. Façam as coisas com calma. Antes de mexer em qualquer ferramenta, qualquer torno, qualquer sessão, faça a sua permissão de entrada. Por favor. Fale para o seu professor. O senhor não me deu a permissão de entrada, eu não vou fazer. Eu quero a minha permissão de entrada. Porque se acontecer alguma coisa ali no torno, não vai ser eu que vai me meter. Vai ser o senhor. O senhor está tomando conta de mim aqui da sessão. Eu quero a minha permissão de entrada. Você pode falar para ele, falar, ô, professor, o senhor esqueceu a minha permissão de entrada, tá? Aí se ele for um bocó e que ele quiser falar alguma coisa para você, você fala, ó, eu não vou mexer no torno sem a permissão de entrada. E se acontecer alguma coisa, o senhor que vai me levar. Entendeu? Eu vou acabar com a minha mão? Eu não vou acabar com a minha vida. Eu tenho a minha vida. Eu sou engenheiro, sou líder, eu tô aqui para me aprender. E quero a permissão de entrada para me mexer nisso aqui. Pronto, acabou. Ele vai ter que fazer a permissão de entrada para você. Se vocês verem aí nos podcasts anteriores, eu contei aí a história para vocês o que aconteceu com o nosso grande Arlindo. Isso é uma história que acontece nas nossas indústrias, por falta de atenção. Então, para não acontecer isso com vocês, eu conto isso para vocês, porque contaram para mim e hoje eu tomo um cuidado do caçamba quando eu vou entrar numa empresa. Mesmo se for para visitar, ah, nossa, você está visitando. Sim, eu estou visitando, mas eu tenho o bom senso de, sabe, de você ter aquela permissão de entrada ali, para você mexer no seu torno ou só para você olhar o torno, né? Acompanhar aí a implementação das medidas de segurança e saúde dos trabalhadores das empresas contratadas, tá? Interromper todo e qualquer tipo de trabalho em caso de suspensão e de condição de risco grave e iminente, procedendo aí ao imediato abandono do local. E garantir sempre as informações atualizadas sobre os riscos e medidas de controles antes de cada acesso ao espaço confinados, tá? Gente, isso aqui, todas as normas, tá? Elas são essenciais pra gente, tá bom? Elas são essenciais. Pra cada aí sessão que você vai entrar, eu já passei aí por sessões aí dos nossos tornos, crescendo aí na engenharia, né, e evoluindo aí com meus estudos, eu passei pra sessão de gás e petróleo, que é uma paixão minha que eu tenho muito antes, né, de entrar na engenharia. E quando eu entrei na parte de gás e petróleo, foi maravilhoso. Porque o Fernando, o professor Fernando, do Senai de Santos, ele falava assim para mim, ele falou, Kelinha, fia, você já fez aí o patch, a permissão de entrada? E eu com aquelas coisas, atrás de ferramenta, atrás não sei o que, atrás de quê? Não fiz. A gente tem aquela bancada enorme, né, na parte aí de EX04, que é uma das minhas paixões aí de gás e petróleo, né? Nós temos aí nossa EX04, nós temos aí nossa EX001. Para quem sabe aí que eu tô falando, os engenheiros aí que mexem com nossa parte de petróleo e gás natural, sabe o que eu tô falando, que é uma paixão que eu tenho também. Além dos nossos tornos, eu tenho a minha paixão pelo petróleo e gás natural. Acho que um braço meu de sangue é torno e o outro braço meu é parte de petróleo e gás natural, né? Eu sou apaixonada. Quando eu entro ali no Senai para mexer ali na parte de petróleo e gás natural, quando eu consigo ir ali na Rumos, dá a oportunidade de estar ali perto dos marítimos, perto do petróleo e gás natural, e isso é motivação para mim cada dia mais. A minha equipe aí que está sempre comigo, né, meus colegas que trabalham junto comigo, Né? Um grande abraço ao chefe Natalício, aí, que trabalha aí na Rumos. Que Deus o abençoe, te proteja, te ilumine nesses turnos aí do nosso Natal Ano Novo, que nós vamos estar juntos aí, graças a Deus. E é isso aí, minha gente. Mais um podcast da Madu Engenharia Mecânica para vocês. Aqui a gente traz conhecimento, né? E traz tudo de bom para vocês, que está acontecendo na nossa indústria cada dia mais. Nós só temos a agradecer. Só a agradecer, tá? Madu Engenharia Mecânica agradece a todos. Para vocês aí, Deus abençoe nesse Natal, nesse Ano Novo, para quem vai trabalhar. Que Nossa Senhora proteja vocês, tá bom? Grande turnos aí para todos, tá? Estamos aqui na Baixada Santista, os nossos turnos aí, os grandes ABC, São Bernardo, Osasco aí, tá? Santo André, Guarulhos, um abraço para vocês, tá? Minas, Fábio está aí em Minas Gerais, um grande abraço, Fábio. Que Deus os abençoe, Nossa Senhora proteja aí nesse turno maravilhoso. Estamos aí à sua volta, esperando a sua volta aqui para nossas Minas, tá? Trazendo aí nossos autocares. Aí pro pessoal aí também, Campo Grande, Mato Grosso, nossas usinas, tá bom? O Fábio vai passar aí também, vai deixar um abraço, vai deixar o autocad aí para vocês. Grande abraço, gente. Até a próxima. Fui.